Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Após várias semanas de estudos sobre ética, epistemologia, elementos introdutórios e outros, finalmente chegamos agora numa parte mais avançada, que é a parte propriamente dita das construções. Essa parte muito avançada, ela exige inúmeros cuidados, como eu disse fora da gravação, inúmeros cuidados morais, éticos. Lembrem, vocês recebem a aula editada, gravada, no entanto, às vezes você passa a aula para um aluno seu, ou um aprendiz, está no segundo ano de medicina, terceiro ano de filosofia, e ouve uma aula dessas e sai tomando licenças existenciais que são inadequadas, não são autorizadas e, de fato, preocupantes. Então, a prudência é muito importante, os cuidados nesses trabalhos, tá bem? Por favor, lembrem disso na prática desses elementos. Para vocês estão inscritos num curso avançado em filosofia clínica e uma partição dela, que é esse elemento ligado ao submodo reconstrução que vocês estudam durante o curso e que aqui estamos vendo como o mundo como construção. Então, lembrem sempre dessas observações, por favor, está bem? Sempre alteridade, sempre a prudência, sempre o cuidado com o outro nos nossos trabalhos. Muito bem, para mostrar na prática esses elementos, escolhi, havia meia dúzia de obras muito indicadas, uma delas é que eu escolhi essa aqui pelo agregado de caracteres que ela nos traz, é do Mia Couto, primeiro livro dele, lá nos anos 80, o jovem Mia Couto, um livro de poemas dele, muito delicado, muito puro. O Mia Couto aqui se mostra aberto, inteiro, não é? Até com várias coisas que nos anos seguintes ele viria a reformar e aprofundar, aqui ele aparece com o coração aberto. E nesse livro muito bonito, muito inspirado, realmente um livro que anuncia um dos nossos grandes escritores, o Mia Couto faz uma... Alguns dizem que o livro seria um livro de memória, um livro um livro de ensaios, mas acho que o Mia Couto aqui ele vai além disso. O Tradutor de Chuvas é um livro em que ele faz um revisitar, mas um livro no qual o Mia Couto, e não era o propósito dele, mas nós utilizaremos aqui, traz várias lições belíssimas de construção, de reconstrução. Muito bonito mesmo. Eu selecionei vários desses temas, a obra tem cento e poucas páginas, para trabalhar com vocês. Então, por favor, mantenham papel, caneta à mão. Hoje nós iniciamos a prática deste submodo. Reconstrução na sua partição de construção. Lembrem que reconstrução tem vários elementos, né? Vários elementos, desde a desconstrução até outros elementos. Aqui estamos vendo uma pontuação específica de algo que é muito vasto. Então anotem as dúvidas, as considerações a partir do que nós vamos ver agora. Primeira aula de prática de construção. E agora vamos até o final do curso, até o final de dezembro, com essas aulas e essas pontuações. Muito bem. Quando nós trabalhamos este elemento específico, então lembrem a historicidade da pessoa, o que dá um prenúncio de que nós estamos diante de alguém que possui uma abertura epistemológica para isso que chamamos de construção. Um item dentro daquele imenso submodo que são as reconstruções existenciais. São várias coisas. Por exemplo, a pessoa nos diz ao longo da historicidade que se fosse da vontade dela, ela recomeçaria tudo de novo. Que se ela pudesse fazer agora uma continuação da vida dela, ela erguiria parte do que se desfez. Que agora ela faria diferente. Que agora ela sabe como fazer as coisas. São muitos elementos. Como nós sabemos que não se trata de uma frase isolada no meio do discurso, às vezes um vício de linguagem, às vezes um elemento é uma citação, nem é dela isso. Como a gente sabe que de fato isso possui raízes na malha intelectiva dessa pessoa? Bem, vocês já sabem, estamos trabalhando com algo muito avançado que pede, por favor, sem exceção, historicidade muito bem apontada, com os dados divisórios e enraizamentos, estudo diligente, atencioso da estrutura do pensamento desta pessoa e os elementos submodais. Sem isso, senhores, é como alguém que chega diante do oceano e diz que vai botar uma casa numa área do mar que nem fundação tem, nada. E você diz, como é que você vai construir aí? Me diga, é isso que você quer fazer? Eu sei que soa grotesco, mas alguns fazem construções fadadas ao desabamento, antes mesmo, tão inclinadas quanto a torre italiana, que antes mesmo de chegar à metade, já estão desabando, direto para o chão. Caem sobre o próprio peso. Construções contraproducentes, construções que se autodestroem, construções com muitos problemas orgânicos. Por tudo isso, é fundamental que você observe esses elementos. Uma pessoa chega ao consultório e diz para o seu filósofo clínico, eu gostaria de construir, minha vida foi devastada por um câncer, por um divórcio, por uma guerra civil, etc. Eu quero construir minha vida de novo. O que eu puder fazer? Por favor, você vai construir o quê se você não sabe nada da história de vida dessa pessoa? Você vai se basear em sintomas? Ela te diz, ah, então eu quero começar por aqui. Como é que você sabe que essa pessoa que disse para você, eu quero começar por aqui, que ela sabe do que está falando? Como é que você sabe que isso que está dizendo, eu quero começar por aqui, não é o maior erro, como alguém que vai erguer uma casa e não tem a menor ideia, nunca construiu uma casa, e diz para você que vai começar a casa pelo telhado, você diz, escuta, mas o telhado precisa estar escorado em algo, como faz? Lembrem desse detalhe, ok? Para não alimentar, para não ficar em torno de assuntos imediatos e novos assuntos imediatos que nunca se resolverão, gerando mais e mais incômodos e problemas, onde problemas já existem. Prudência, por favor. Muito bem. Quando boa parte das pessoas na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa época, como é que elas fazem suas construções existenciais? Nem vou recapitular tudo que já vimos até aqui. Quer dizer, em linhas muito, numa única linha. Há quem constrói um prédio de tijolos, há quem constrói um prédio no pensamento, há quem constrói um prédio no coração e há quem constrói um prédio de outra maneira. Para um filósofo clínico, nós não sabemos qual é melhor ou pior, mais concreto ou menos concreto. Nós temos que ir ao mundo da pessoa para sabermos de fato. Não é o que de fato isso é para ela. Um pintor que desenha uma belíssima tela com prédios envelhecidos, com tijolos envelhecidos, para ele isso aí pode ser mais do que qualquer construção de um prédio de tijolos. Pode ser o verdadeiro prédio da vida dele. Então, precisamos pesquisar, historicidade. Aí quando a pessoa mostrar inclinação existencial para construir algo na vida dela, o filósofo já tem uma espécie de delineamento historiográfico em torno das questões básicas já tem ideias para propor, quem sabe começamos por aqui, se a pessoa usa atalho, ou por que não começamos por ali, se a pessoa usa argumentação derivada, ou se temos por um lado isso e por outro lado aquilo, o que você acha que é mais interessante nesse momento, esquema resolutivo, ou busca, vamos caminhando e na caminhada você vai, enquanto você caminha em direção às suas buscas, essas edificações se farão, ou 10 milhões de outras maneiras. Lembrem, os procedimentos clínicos se associam e derivam ao infinito. Então, não temos como catalogar. Mais um motivo para a gente estudar. O Mia Couto nos mostra de uma maneira muito singela, muito transparente, o que ele fez. Nessa obra, cujo título belíssimo e sugestivo, Tradutor de Chuvas, a própria tradução das chuvas já é uma construção. Sabemos disso como pelo livro. É preciso ler o livro todinho para ter várias ideias sobre isso, do que ele está falando. É um livro autobiográfico e ele vai lá para o passado dele. Alguns dizem, é um memorialista também. Mas é um grande construtor. Um grande construtor. O que ele faz não é apenas lembrar, é construir. Hoje nós veremos isso. Maneiras de você ir para lá, para o passado seu, e construir. Lembram, claro, que quando falamos isso, precisamos ver se a pessoa que constrói, como ela é. Se ela tem essa abertura para construir no passado, o que isso significa para ela e outros elementos mais. Então, após todos esses elementos, vamos diretamente agora ao texto e anotem as dúvidas dos senhores. O Mia Couto começa dizendo, o que eu vi à nascença foi o céu. No rasgão da retina, a desatada luz, o meu segundo oceano. Aprendi a ser cego antes de, em linha e cor, o mundo se revelar. O que depois eu vi, ainda sem saber que eu via, foram as mãos. Parteiros gestos me ensinaram quando, das mãos, a vida inteira vamos nascendo. As mãos foram, assim, o meu segundo ventre. Luz e mãos moldaram a impossível fronteira entre o oceano e o ventre. Luz e mãos me consolaram da incurável solidão de ter nascido. Muito bem, senhores. Acabamos de ver a construção que Mia Couto faz a respeito do nascimento dele. Como foi? Bom, se enraizássemos isso com Mia Couto, talvez ele nos dissesse que lembra-se, inclusive, da vida pré-uterina. Alguns lembram, ou imaginam que lembram. E outras coisas, têm sensações, etc. Alguns, quando vão falar de suas existências, elegem pontos de partida e a partir daqueles pontos eles fazem suposições, elementos arquitetônicos, estruturais da vida e fazem os elementos referenciais. Por vezes isso é muito distante, povoa uma área periférica da estrutura de pensamento dessa pessoa, tem pouca inserção em elementos substantivos, em elementos mais profundos. Outras vezes não. Outras vezes uma construção como essa leva a pessoa às lágrimas. Ela repassa, constrói e já tem agora um elemento sobre a maneira como ela chegou ao mundo. Isso ocorre em desenho. Se você está lidando com um pintor e ele faz uma pintura sobre o nascimento dele, a pintura pode ir muito além do que ele tinha a considerar sobre isso, e à medida que ele faz, ele constrói esses elementos para ele. Aqui vocês lembram os cuidados todos que pontuamos durante o curso. Ao Alguns constroem inadvertidamente, outros constroem elementos por brincadeira, outros constroem elementos achando que podem jogar no lixo logo assim que terminar a construção. Um construtor que tem epistemologia, que estudos filosóficos, ciência do que está fazendo, eu acho, numa época como a nossa, é um homem prudente. Ele não deixa seus elementos existenciais fluírem de qualquer jeito, para qualquer lado, de qualquer forma, de forma alguma. Isso, para quem tem conhecimento desses elementos, é uma imensa irresponsabilidade e algo perigoso, em boa parte dos casos. Vou dar exemplos para vocês. Ao invés dessa poesia linda que vemos sobre o renascer, sobre o nascer, sobre o vir ao mundo, como ele nos coloca, e ela é de uma beleza, nossa, você vê o oceano, você vê o céu, a mão como segundo útero, lindíssimo. Vejam, ele constrói esses elementos. Não quer dizer que tenha sido assim, não quer dizer que isso é irreal, não quer dizer que isso é menos válido do que o que houve, mas quer dizer que ele constrói, pode ser um elemento. Lembram da matemática simbólica de paralelismo? Podemos estar lidando com um elemento de opacidade e transparência? Sim, podemos. Podemos estar lidando com uma sobreposição? No caso da sobreposição, às vezes ela vai descartando a outra imagem por se tornar obsoleta e ele fica com essa. Então vejam, as prudências. Às vezes você está lá folheando os canais no meio da noite, 11 horas da noite, não consegue dormir, para num canal de terror. Isso tem a ver com você? Isso lhe acrescenta existencialmente? É o seu caminho existencial? O que se parou ali? Para fazer o que ali? Para construir coisas que vão destruir, quebrar, sabe? Cuidado, cuidado. Se o seu caminho é de jardins, como a Maria Colasanti há pouco na oficina que tivemos, e citando Leonardo da Vinci, se o seu caminho é de flor, é poesia, é amor, é paz, é estar bem no mundo, com seus vizinhos fraternos, por favor, caminhe para isso. E o que não tiver com isso, não se distraia, ok? A não ser que você, por razões suas, epistemológicas, axiológicas e outras, tenha isso como válido, então faça. Você trará isso para as suas construções e elas se farão na sua vida. Não há uma melhor, não há uma pior. Há a sua construção existencial. A responsabilidade é sua, ok? Então, por favor, prudência com isso. Às vezes, numa conversa, no meio de um diletantismo, num duelo verbal com alguém, você se descuida e acaba construindo coisas que custarão muitíssimo caro depois. Edificações péssimas. Tenha prudência com esses elementos, ok? Lembre, a construção, uma vez feita, ela é encartada em algum lugar na historicidade da pessoa. E encartada, ela pode começar a conversar com elementos de anterioridade, com elementos que vêm depois. Portanto, toda prudência sempre é muito importante quanto a isso. Ele constrói isso. O que isso acarreta na vida dele? Ele diz que a primeira coisa que ele viu não foi a luz lá no hospital onde ele nasceu, até provavelmente deve ter sido. Não é? O Mia Couto vem de uma família que tinha recursos, ainda que num país muito pobre, onde ele vive até hoje. Mas tinha recursos, provavelmente ele nasceu no hospital, com bons médicos, higiene, uma luz no teto, iluminando todo mundo. Provavelmente foi isso a primeira coisa que ele viu. Ele diz que não. A construção que ele faz, ele diz, foi o céu. Quem sou eu para negar o que ele está dizendo? Se Mia Couto constrói, isso faz sentido na sua alma, que é o céu a primeira construção dele, ok? Às vezes a pessoa constrói e diz, não, mas é só uma brincadeira, eu não levo a sério, é uma poesia. Olha o que ela está dizendo, eu não levo a sério, é uma poesia. Jamais eu diria isso, eu digo, poesia eu levo muito a sério, mais do que muitos textos que se dizem sérios, aliás. Mas, enfim, cada um é de um jeito. Então, se a pessoa te diz, eu não levo a sério a poesia, mas isso faz sentido na malha intelectiva, pode conversar com a lembrança que a pessoa considera real, do parto, que a mãe disse que quase morreu, e o cordão estava enrolado no pescoço, o médico não podia puxar, aquela coisa toda. Bom, Mia Couto pode construir isso, e isso ultrapassar aquela lembrança original. Eu pergunto a vocês, há consequências? Quais consequências? E para que lados isso caminha? Há muitas obras a respeito disso, há muitos filmes, aliás, que mostram isso, efeitos borboletas, que você vai lá e muda uma coisa e muda toda a vida da pessoa. Isso não é necessariamente assim, não. Há coisas muito duras que, se forem mudadas nas nossas vidas, o efeito é local, não é sistêmico. E outras, sim, pequenas, uma vez mudadas, muda tudo na vida da pessoa. Que era um dos livros que eu ia trabalhar com vocês na semana de estudos, que não houve, mas vamos trabalhar na próxima. Belíssimo, uma das obras principais da nossa época, que tem o sugestivo nome de 1, 2, 3, 4. Em cada um desses 1, 2, 3, 4, o personagem tomou uma decisão na vida dele e o autor mostra o que se tornou a vida dele a partir dali. É prêmio Pulitzer de literatura, realmente um livro espetacular que mostra isso. Nós somos filósofos clínicos. Não fazemos essas coisas sem antes pesquisarmos o que pode ocorrer lá com a pessoa. Sabemos que não é uma ciência exata, mas, por aproximação, podemos cuidar muitos elementos. Só fazemos isso se temos uma margem de segurança. E há muitas formas. Você pode jogar um atalho, por exemplo, e a pessoa vai dizer que gostaria muito que o nascimento dela tivesse sido diferente. Se ela usa atalho, você pode entrar exatamente aí. Tirados todos os dados de historicidade, EP e tudo que vocês têm estudado, meses de clínica depois é que você diz, bom, diante do que você colocou, me diga, como teria sido? E a pessoa diz, como eu imagino, eu queria ter nascido na água, doutor, na água morna. Tem partes que são assim. Eu já ia nascer feito um peixinho, sabia? Ia nadar, até vejo água azulada, clarinha, morna, muito, muito meiga, como se me abraçasse. Como na casa dos meus pais havia um laguinho muito bonito perto, com seus patinhos e tudo, isso para mim já seria uma amizade grande com aqueles patinhos, que me acompanharam durante toda a infância. Olha o que ele fez, por favor. Além de construir via atalho, ele já fez ligações, conectivos. Nós fizemos uma semana de estudos inteira sobre conectividade. Lembrem, ele já conectou com os elementos outros da base categorial de então, já amarrou na malha intelectiva. Olhem a profundidade que isso tem. Algumas pessoas, diante de um exercício desses, às vezes, se você voltar e perguntar assim, vamos falar então do seu nascimento, olhem... Observem, alguns olham com um olhar perdido para nós. Como assim? Eu acabei de contar para o senhor. Já fez um amálgama, já entrou lá e já está. Agora a história é outra. Outras vezes não. Todo um processo de mediação. Outras vezes a pessoa fica com duas versões. Lembram daquela história? A história de Pi, que o garoto, que é aquele náufrago, depois vem um jornalista, aquele lindo filme da Índia, e ele ficou perdido num barco, ele conta uma história, que ele esteve lá acompanhando aquele tigre durante meses, e no final ele conta uma outra história. Ele diz, olha, essa é a história que a sociedade dos homens quer que eu conte, e essa outra é a história que eu vivi. Qual das duas você prefere? O jornalista diz, eu prefiro a do tigre. Ele disse, eu também, essa aí. Cada um dos senhores, se tiver mais de 20 anos, eu acredito que todos vocês têm, provavelmente carrega na alma, no coração, um fator que é uma verdadeira clausura para a nossa época. Clausura, que é assim, ó, o que você viveu lá e que você guarda como lembrança aí, você acha que é uma impressão impagável, algo como uma pedra, um tijolo, que não pode ser mudado, porque daí é falso, aí é mentira, aí é adulteração, etc. e tal. E eu digo para vocês, em alguns casos é falso, é mentira, é adulteração. Em muitos casos é honestidade, você ter o direito de ir lá atrás. E agora, com o conhecimento que você tem, fazer arrumações. Às vezes é um direito. Tanto é direito quanto é direito você caminhar para o futuro e fazer arrumações lá, com suas buscas. Só que a nossa sociedade, por N razões, diz, faça isso para o futuro. Para o passado você não faz mais, não. Acabou. Esse estatuto ontológico do passado precisa necessariamente ser revisto com urgência, não apenas em clínica, em várias áreas da alma humana, do pensamento, do conhecimento. Há muito no passado, que é vivo, que está lá vivo, que pode ser mexido, mudado, desenvolvido, arrumado, e que pode conversar com elementos do nosso presente e do nosso futuro. Quanto mais, quanto menos, quanto se pode, quando não se pode, eu não sei. Somos pesquisadores, temos que observar cada caso, situação, especificidade. Esse é o trabalho que fazemos. Bem, vamos adiante, tá bem? Eu daqui a pouco vou parar para que vocês possam colocar considerações. Bem, mas aí o Miyakoto avança e o que vem agora parece que ele desfez o que ele acabou de fazer. Porque ele diz assim, ó, que saudade eu tenho de nascer. Ué, mas ele já não nasceu? Sim, nasceu. Ele só está dizendo que saudade que ele tem de fazer isso. Nostalgia de esperar por um nome, como quem volta à casa que nunca ninguém habitou. Não precisas da vida, poeta. Assim falava a avó. Deus vive por nós, sentenciava. E regressava às orações. A casa voltava ao ventre do silêncio e dava vontade de nascer. Que saudade tenho de Deus. O que ele está fazendo? Está enriquecendo o mundo existencial do nascimento dele. Alguém que nasceu, a primeira coisa que viu foi o céu. E logo em seguida isso se esparramava para o mar. Agora nos diz que tem saudade disso. Lembrem da inespecificidade do tempo. Ele diz que saudade que eu tenho de nascer, mas em seguida você não sabe se é naquela época, se é agora, se ele está falando de renascer ou qualquer outra coisa. Para ele, à medida que ele vai, talvez nem ele saiba. Mas isso já começa a fluir como um processo de construção. Olhem, se você parasse Jorge Amado no meio do texto Gabriela Crave Canela e dissesse o que você está fazendo exatamente agora e nessa linha, talvez ele não soubesse dizer o quê. Se você parasse, vimos Leonardo da Vinci há pouco, Leonardo da Vinci no meio daqueles rabiscos que ele fazia, estudos que ele fazia, né, gratujas às vezes, dissesse, que é isso exatamente que você está fazendo? Talvez a resposta dele não fosse pontual, fosse já o elemento concluído. Talvez a resposta dele nem dissesse a respeito de Zé para aquilo que ele estava fazendo ali. Outras, se você para um compositor que está elaborando uma peça de jazz, pergunta, pare aqui, o que exatamente é isso que você está fazendo? Que solo é esse que entrou aqui do saxofone? Me diga. Talvez ele surpreso diga, nossa, não sei. Agora que foi interrompido no meio da construção, não sei direito para onde eu estava indo, não. Conversem com o pedreiro que faz uma parte da reforma da casa de vocês. E pergunte, por que você começou pelo muro, não começou pelo tanque? Talvez uma predileção. Talvez porque é indiferente. Talvez pela urgência, porque vai chover e ele precisa do muro primeiro. Mas muitas dessas coisas são automatizadas já. Você não precisa parar, ponderar. São algumas dessas coisas, das construções, que nós precisamos parar e ponderar. Para algumas pessoas, quando entra o tópico significado, isso fez sentido, se faz a construção. Bom, agora eu vou ter que aprofundar muitíssimo. Antes, então, eu vou parar para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Muito bem, mas assim, pela maneira como estou colocando, faz parecer que esses elementos de construção são todos ordenados, sincronizados, com estudos de causa, com estudos de efeito e outras coisas. Sim, por vezes, muito disso é assim. Mas eu quero ler aqui um trecho para vocês. Pulei várias páginas. Vamos conversar com esse trecho. Então, ele após trazer esses elementos, ele escreve: o caçador fala, o marinheiro cala. Um vive de morte emboscada, outro se amarra em cais de partida. O homem faz amor para se sentir bem. A mulher faz amor quando se sente bem. Uns falam, outros apenas fogem do silêncio. Uns amam, outros de si mesmos escapam. Então, os senhores poderão pensar, mas o que está acontecendo? Ele estava falando, estava construindo de novo o nascimento e agora ele nos vem com essas. E olha, tem vários poemas assim no meio dessa obra. Então dirão, mas então eu já não sei agora o que ele está fazendo. Por favor, observem. Você vai construir uma casa. Então você acabou de fazer uma parte do telhado ou uma terminou de colocar o vigamento todo, os caixilhos, os encaixes das telhas. E aí, subitamente, alguém pensa, bom, agora ele vai colocar embaixo de suas calhas, etc. E não, se afastou, foi lá, buscou terra e colocou num lugar na casa, ao lado. Isso é, mas o que é isso? Deixou inacabado uma parte, vai fazer outra, é isso? E então, desaparece por 2 dias. Chove, aquela areia, você diz, será que vai poder usar essa areia que ele trouxe? Para que era mesmo essa areia? Então, 2 dias depois ele aparece, volta, tem muitas pedras ali. Você diz, ah, já sei, vai fazer um muro todo de pedra. Não, não é nada disso, a casa nem vai ter muro. É uma casa com gramado e direto para a rua, sem muro. Você diz, então não entendo, agora ficou tão difícil. Há movimentos que não são sincronizados, que não obedecem ordem, que podem ser por gosto, mudanças conceituais durante a construção e outros elementos que a própria construção propicia e que acontece quando você começa a movimentar esses fatores. Essas coisas dialogam com você, com a base categorial, com outros elementos que entram e são partícipes destas construções. Eu sei que pelo início da aula os senhores podem ter pensado, bom, então vamos arregaçar as mangas e agora tudo depende do sujeito. Não, é evidente que não. Em aulas anteriores, inclusive, falamos especificamente sobre isso, que por vezes o nosso papel é o menor em toda a construção que nós convidamos a fazer. Às vezes o nosso papel consiste em dar a ideia, convidar 2 ou 3 e então tudo se faz. E aí nos dizem, puxa, você trabalhou muito. E nós, sim, trabalhei, mas eu dei a ideia apenas, não é? Pessoal, não, mas sem essa ideia não teria surgido nada disso. Então é muito questionável esse elemento. As construções existenciais são difíceis às vezes de você mapear o que é de quem, quando e porquê. Uma vez que esses fatores entram, como vocês estão vendo aqui no Mia Couto, né? Então ele retoma e deixa o leitor tranquilo e você diz, puxa, voltou, que bom, tinha saído, mas agora retornou. E ele diz assim: nasci numa casa com escada. Aquela escada, dizem, nasceu antes da casa. O seu motivo era o de todas as escadas: medo de sermos terra, termos de lavas e monstros. Temor de lavas e monstros. Alteada sobre os céus, a casa era mais que um ventre, era um farol. Nesse farol sem mar, eu me lembro chorando sobre o primeiro degrau. Chorar é lá fora, advertiu o pai. Lágrimas murcham aquém da porta. Esse era o mando. A proibição da lágrima se somava ao interdito do chão, medo dos rios, das indomáveis enchentes, e ainda hoje uma voz antiga dentro de mim incita: aprende do pranto, parto das fontes. Sempre que chorares, nascerás uma outra vez. E então nós voltamos. Ele diz que havia uma escada nessa casa e que disseram a ele antes da própria casa. Por que que isso aconteceu? Ele usa uma argumentação derivada. Ué, todas as escadas têm esse motivo. Medo de ser terra. Temor das lavas e monstros. Eis aí o motivo das escadas para Mia Couto. E ela estava lá. Para alguns isso é tão tranquilo de compreender. Até eles veem, enquanto ele descreve, eles veem, lembram da casa da avó, que tinha uma escada toda em madeira, em mogno, até lá em cima, que rangia de todo jeito, e aquele corrimão consistente, ornado com desenhos e com esculturas. Aquela escada parecia ser eterna e parecia muito mais consistente que a casa toda. É o que era para ele assim. Está relembrando, está construindo, está fazendo um amálgama. Ele foi lá atrás, pegou essas coisas e fez encartes, em plastros. É isso que ele está fazendo? Colocando, serzindo e acomodando peças em torno de algo que estava ali, a tal ponto que logo vai ser completamente diferente? Sim. Provavelmente sim. E então ele chega ao poema que dá título à sua obra, Tradutor das Chuvas. Um lenço branco apaga o céu. A fala da asa vai traduzindo chuvas. Não há Deus no idioma das aves. O mundo voa e apenas o poeta faz companhia ao chão. Um lenço branco apaga o céu. Você pode dizer, mas ele continua construindo? Esse não é um livro memorialista no qual Mia Couto se lançar nos convida a repassar, a refazer, a construir sua infância, sua vida? Não é isso que estamos tratando? Sim, é isso que estamos tratando. Mas esse caso, esse poema tem a ver com isso? Sim. Como sabemos que tem a ver com isso? Tem a ver com isso pela base categorial dele, pela historiografia que ele nos põe e pelos elementos correlacionados. Será sempre assim? Não, nem sempre. Poderemos sempre saber se será assim? Não, nem sempre. Às vezes frases não são encaixadas. Tal qual uma construção que você está fazendo e alguém diz: nesta parede aqui não a termine. Vamos deixá-la com essa parte aparente e vamos colocar um lindo afresco bem ali naquela ponta. Quando o sol nascer, os raios solares passarão pelos vidros e pelos caixilhos dourados. Isso se esparramará lá em direção ao jardim. Será lindo. No tempo em que havia ruas, ao fim da tarde, minha mãe nos convocava. Era hora do regresso. no tempo em que havia ruas, ao fim da tarde, minha mãe nos convocava, era a hora do regresso. E a rua entrava conosco em casa. Tanto tempo morava em nós que dispensávamos o futuro. Recolhida em seu quarto, a cidade adormecia. No mesmo embalo da nossa mãe, à entrada da cama, eu sacudia a areia dos sonhos e despertava vidas além. Entre casa e mundo, nenhuma porta cabia. Que fechadura encerra os dois lados do infinito? Bem, vamos agora. Vamos agora acompanhar a nossa construção. Quando vocês trabalham na clínica, por vezes há partilhantes que contam você que é músico, que é poeta, que é escritor, que é escultor, que gosta de desenhar na areia da praia, etc. Seja o que for, esse elemento de semiose, quando você puder, dê uma olhadinha nisso. A pessoa diz, eu faço lindos quadros, viu, doutor? Não posso trazer aqui para lhe mostrar, porque são quadros grandes, são 2 metros de extensão por 3 de altura. Não tem problema, mande uma foto, por favor. Deixa eu ver teus quadros. Ok? Lembre, se existir essa possibilidade, vocês podem utilizar esse dado de semiose como elementos na clínica que, se disserem respeito ao que estamos tratando, podem ser utilizados em atos de construção. O Mia Couto faz isso aqui. E ele nos diz, no tempo em que havia ruas, no tempo em que havia ruas, e ele tinha que voltar para a casa dele, porque a mãe chamava, certo? Já estava ficando noite, ele disse que era final da tarde. O que que acontece? A rua entrava conosco em casa. Alegria, tinha brincado com os meninos, jogaram peão, certo? Brincaram de taco, corriam, jogavam bola. Bom, hora de entrar em casa, essa alegria, esse cansaço, o resultado do jogo que eles tiveram e tudo, os primeiros sapinhos que cantavam, as primeiras estrelas que surgiam, a fome, tudo isso chegava junto da rua, entrava com eles na casa deles. Poeta nos diz, e a rua entrava conosco em casa. Outra coisa belíssima que ele nos conta, tanto tempo morava em nós, que dispensávamos o futuro. Aquela gurizada, você veio falar de futuro, que futuro? Estou morrendo de fome, a mãe dizendo, vai tomar banho primeiro antes de jantar. Ninguém senta na mesa sem tomar banho. E aí, um ia lá, pegava a mangueira e molhava o outro, banho para cá e banho para lá. E se ensaboavam e pronto, podiam agora sentar na mesa. Secos, com roupa limpa, cabelo penteado, ótimo, podem sentar. E a mãe colocava comida, e alguém ligava o rádio, ouvia música. Que tal? Para que falar de futuro? Que futuro? Que bobagem é essa, futuro? Está tudo ali, o universo infinito, todas as coisas. Isso aconteceu. Aconteceu, ele acabou de construir. Tá, mas foi assim que aconteceu? Sim, agora é assim que aconteceu. Há outras versões? Não sei, talvez haja outras versões. Talvez se perguntássemos a ele, ele dissesse, não, isso foi só para não perder a frase no poema. Não foi assim, não foi diferente, ok? E como ficam as coisas? Então, fica assim mesmo, não tem nada além disso, não. Tem o que aconteceu e tem isso e está tudo bem, cada um no seu canto. Há lugar para tudo isso aí no meu mundo. Muito bem. Isso tem consequências? Quais? Talvez ele diga, não consequência nenhuma. Ou tem sim. Me dá a impressão subjetiva que o horizonte é maior do que uma crônica da nossa vida contada de uma mão única, um roteiro único. É muito pobre, não é? Olha como fica mais rico, como nos liberta, é isso? E eu diria, você, de fato, é um espetacular construtor. Puxa vida. E, aliás, eu penso isso mesmo do Mia Couto. Espetacular construtor. Ele diz, recolhida em meu quarto. Recolhida em meu quarto. A cidade adormecia no mesmo embalo da nossa mãe. Que tal isso? Um construtor que pega uma cidade inteira e diz, você, cidade, vem cá, vou com as minhas mãos e encolho você, luzinhas, carrinhos, parques, tudo pequenininho. Vamos todos aqui para o quarto dormir. Amanhã a gente volta a expandir e conversar de novo. Não subestime, por favor, a capacidade de construção de algumas pessoas. Algumas pessoas constroem universos. Ok? Mia Couto é uma delas. Então, Mia Couto nos conta sobre a infância dele. De novo. E ele diz, não são as criaturas que morrem. É o inverso. Só morrem as coisas. As criaturas não morrem, porque a si mesmas se fazem. E quem disse nasce à eternidade se condena. Uma poeira de túmulo me sufoca o passado sempre que visito o meu velho bairro. A casa morreu no lugar onde eu nasci. A minha infância não tem mais onde dormir. Mas eis que de qualquer pátio me chegam silvestres risos de meninos brincando. Riem, soletram as mesmas folias com que eu já fui soberano, de castelos e quimeras. Volto a tocar a parede fria e sinto em mim o pulso de quem para sempre vive. A morte é um impossível abraço da água. Bem, aqui quero chamar a atenção para vocês para três pontos. Primeiro ponto é quando ele diz, não são as criaturas que morrem. Meus senhores, vocês não aprenderam que quem morre é o nosso cachorrinho de estimação, é o gatinho, é a vovó que está bem velhinha, é o vovô que está bem velhinho, o amiguinho que morreu num acidente, a gente chora pra caramba. Não é assim? Não. Mia Couto não, que ele está construindo o mundo. Ele diz, não. Quem morre é a casa, quem morre é a bicicleta. A gente cresce, a bicicleta, coitada, fica lá, a mãe dá para alguém, vende. A casa eles vendem, mudam, vão para um apartamento. São as coisas que morrem, não são as criaturas, elas prosseguem. Mesmo as que vão embora, ficam no nosso coração, elas vivem. As coisas, ele diz, morrem. Segundo ponto, ele diz que a infância não tem mais onde dormir. Minha infância não tem mais onde dormir. Por quê? Porque a casa morreu. A casa da minha infância morreu. O lugar agora está cheio de prédios, não é mais a mesma coisa. Morreu aquela. Onde, e agora, onde eu boto a minha infância? Eu vou lá, eu olho tudo aquilo, digo, e agora? Há uma nostalgia, isso e aquilo. Só que ele diz, mas eis que de qualquer pátio me chegam silvestres risos de meninos brincando. Pronto, a infância já encontrou onde viver de novo. Não é o mesmo lugar, mas vive. Alguns, quando vão visitar onde viveram e eram jovens, chegam lá, onde havia a casa onde eles viveram, agora tem um pequeno prédio de 4 andares. E no lado da frente, onde era a escolinha, que reunia todas as crianças, agora ali a escolinha foi desmontada e é um parque. Descuidado, mal cuidado. Onde a rua continuava, agora ela para, porque fizeram uma pequena igreja bem ali e dali da igreja se construiu um novo quarteirão. Então a pessoa olha aquilo com nostalgia, com tristeza. Olha o que está construindo. Não é possível fazer outra construção como fez o Mia Couto? Alguns não têm influência alguma. Eles deixam que as construções se façam. Eles são agentes como quem liga uma televisão e diz, quero ver o que, que vai passar na televisão. E vem filmes tristes, às vezes, depois revêm, cada vez ficam mais certos disso. Outros olham esses filmes e dizem, não, peraí. Deixa eu mudar algumas coisas nesse filme. Não foi bem assim. E quem diz, não, foi bem assim, não foi bem assim. Sabe por quê? Porque desde que esse filme foi feito, muita coisa eu já mudei dentro de mim. Então, já, por exemplo, ali naquela parte em que eu caí da bicicleta, hoje eu não cairia. Eu sei onde está a pedra, entendeu? Então, não tem por que eu voltar ali e ficar vendo que eu caí na bicicleta. Não, isso eu vou mudar. Já outras coisas você não pode mudar, porque são memórias partilhadas, porque são memórias que, às vezes, ao mudar, você vai negligenciar certas coisas. Lembrem dos cuidados todos. Não é tudo que você pode chegar lá e fazer como você bem entende. A arquitetura do que é construído ali vai conversar com tudo que está ao redor. E o terceiro ponto. Mudei sem querer aqui. Ah, tá aqui. Volto a tocar a parede fria e sinto em mim o pulso de quem para sempre vive. Eu posso construir algo ligado ao que ultrapassa a corporeidade, vida terrena, tempo de vida cronológica que a sociedade marca. Isso é possível? Muitas vezes é. Que consequência isso tem para a minha vida no dia a dia? Várias. Várias consequências. Uma pessoa que chega ao consultório e diz, eu estou com 70 anos, doutor, e a minha vida foi um desperdício, não fiz nada. Está dando testemunho do que ele é, do que ele faz, do que ele sente, pensa, do que ele fez e tudo mais. Outro diz, eu estou com 70 anos, doutor, e agora eu vou viver os próximos 3 anos, enquanto eu faço minha quimioterapia, se eu sobreviver, é claro, mas eu vou viver os próximos 3 anos com muita, muita inspiração. O senhor sabe, desde os 12 anos eu queria aprender piano. Aos 20 eu quase consegui. 30 quase consegui. 50 eu comprei um piano. 70 vou aprender. Meu sonho. Vai construir aos 70 anos. Alguns constroem no último dia da existência. Vou fazer mais uma parada antes de ir para a terceira das 4 partes do nosso trabalho de hoje. Prosseguindo então, eu estava falando fora da gravação para os queridos colegas e alunos que acompanham o trabalho, que pratiquem com responsabilidade, com respeito, que aprendam a fazer isso, sempre observando a historicidade, a estrutura de pensamento, e que à medida que vão aprendendo, partilhem, ensinem outros a caminhar, seus alunos, seus amigos, familiares, pessoas que vocês amam. Né? Bem, então o Miyakoto nos traz páginas que fazem com que quem está observando tudo isso pelo prisma do que estamos considerando, faz provavelmente parar e observar e dizer, que é isso? Vamos lá. Ele diz, a minha tristeza não é a do lavrador sem terra. A minha tristeza é a do astrônomo cego. Como pode ser isso? Ora, o construtor que nos diz que ao nascer viu o céu, que nos mostra tantos elementos, agora diz que tem uma tristeza, porque ele é como um astrônomo que olha para as estrelas e nós vê, é cego. Como pode ele ser cego? Do que ele está falando? Ele não está falando de uma tristeza geral. Ele está falando de uma tristeza específica, de algo, de alguma coisa. O que será? O que será que o construtor, o que ele deu vazão? Ele cegou seus olhos? Cegou sua alma? O que o faz assim entender que ele tem essa cegueira para as estrelas. O que houve? Essa construção faz sentido com relação a todo o resto? Será que nós é que estamos com problemas por não sabermos contextualizar e achamos que ele deveria ser um astrônomo que vê? Mas um astrônomo que vê e que fosse alegre, no contexto geral dessas coisas todas, propiciaria esses elementos? Ou será que numa construção há áreas de sombra, áreas de contraste, áreas de descanso, áreas cobertas para que, por exemplo, possamos guardar o nosso automóvel e coisas assim? Será que é isso? Não sabemos. Nós não sabemos. Mas ele nos dá algumas pistas, sabiam? Várias. Veja uma delas. Quase fui médico. Cedo acreditei ter inclinação. Aconteceu em menino, frente aos compêndios escolares. Fascinava-me no humano corpo, o vocabulário em flor, o suco gástrico, bolo alimentar, trânsito intestinal, papilas gustativas. Ante o meu prematuro pasmo, a professora vaticinou: vai ser médico. Em casa, porém, meu pai diagnosticou diverso. Não era a anatomia que me atraía. Eu apenas amava as palavras. Meu pai adivinhava e eu, de poesia, adoecia. Olhem, ele é biólogo, né, de formação, Miyakoto. Não deixa de ser médico, sem dúvida, não deixa de ser médico. Viram a construção de novo se fazendo? Nessas pedras, nesses tijolos, nessas tábuas, nesses vidros, telhados, janelas, quartos, imobília que ele coloca, nós vamos tendo uma ideia cada vez mais próxima da construção que ele está fazendo. Então, alguns dirão, essa construção ficará pronta? Algumas nunca ficam prontas. São construções em aberto. Para outros, não. A construção precisa, sim, terminar. Precisa terminar porque ele tem outras coisas para fazer. Para cada um, isso vai de um jeito, né? É tarde. Nenhum sono repõe o que não vivi. É tarde. Nenhum amanhã cura a antiga ferida que em nós sangra. Agora que não há sonho, posso enfim dormir. Agora é tarde demais para morrer. Agora resta um único desfecho, de novo acordar por dentro. E acordar sempre, até que volte a ser cedo. Agora resta um único desfecho. De novo, acordar por dentro. E acordar sempre, até que volte a ser cedo. Que construção magnífica, não é? O que ele está construindo? Está construindo tempo, está construindo espaço, está construindo relacionamentos. Ele pode estar construindo tudo isso com um vice-conceito. Alguém que diz, bom, agora não é que não há mais sonho, eu vou poder então dormir. Agora é tarde demais para morrer. Agora resta um único desfecho, eu vou acordar por dentro, no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas ideias, na minha alma. Eu vou me acordar aqui dentro, eu vou me acordar. Não é lá fora. Não é carregando pedra, não é fazendo as coisas. É aqui dentro que eu tenho que acordar. Eu não tenho que ir lá modificar uma pessoa, eu não tenho que ir ali modificar um conceito, eu não tenho que ir lá arrumar as pedras da minha casa, eu não tenho que ir lá cuidar do jardim, não, não. É aqui dentro, eu tenho que acordar aqui dentro. Ah, é isso, Miyakoto. E vai se acordar uma vez, ele disse, não, não, eu vou me acordar sempre, até que um dia vai voltar a ser o quê? Cedo. Quando é cedo, você tem tempo para fazer as coisas. Quando é cedo, você olha para o futuro e diz, ah, que bom, eu tenho bastante tempo para para resolver algumas coisas. Viram como é para ele? As construções dele? O silêncio é o modo como o marido habita a casa. Vencida a porta, ao final do dia, o homem assume porte e posses. A mesa é onde os seus cotovelos derramam milenares cansaços. Neste cotovelório vai trocando vida por idade. Partilha a medonhez dos bichos, medo do silêncio, mais pavor ainda das palavras. Para a mulher, porém, ele não é senão um menino no aguardo de um agrado. Em redor do silêncio, ela rodopia, sem voz, sem cheiro, sem rosto. Em solidão, o homem dorme, merecedor do que lhe é servido. Depois, bebe como se fosse bebido, tragado pelo vazio dos desertos. Dono do seu despovoado, então, ele agride, com ferocidade de bicho. A mulher se estilhaça no soalho, sombrio retrato da parede tombado. No leito, já servido o marido, as lágrimas vão rolando os seus fragmentos e a esposa volta a ser coisa. Do que será que esse homem está falando, gente? Essa construção existe, então? Dentro de tudo isso que ele está nos contando, essa construção enorme da infância dele, foi até lá no passado e disse, eu vou construir isso tudo de novo, partes, algumas eu deixo. Do que ele está falando? Está falando de momentos em que ele observou coisas assim, lá na casa dele? Está observando, ou ele está construindo e colocando lá porque ele acha que isso tem um lugar de ser? E o lugar de ser pode ser na biblioteca, no meio das páginas de um livro. Ou ele está falando de pessoas, de fato, que estão lá. E quem diz que há diferença para eles se estão lá na página do livro ou nas pessoas em si? Não sabemos. Há muitas coisas que não sabemos. Ok? Não pensem, por favor, e seria uma presunção imensa acharmos que quando vamos auxiliar e participar da construção com alguém de algo na vida da pessoa, saberemos o que quer dizer cada coisa e todas as coisas. Isso não existe. Dificilmente saberemos até a maioria das coisas, porque há muito, e coisas com detalhes que precisariam ser enraizadas para compreendermos melhor. O que nós temos é uma ideia aproximada desses fatores. Por vezes é o que a pessoa tem também. Ninguém oferece flores. A flor, escreve Miyakoto, em sua fugaz existência, já é oferenda. Talvez alguém de amor se ofereça em flor, mas só a semente oferece flores. Que isso tem a ver com o que a gente leu há pouco? Professor, talvez isso tenha a ver que ele está falando de outra parte dessa construção. Exatamente, sim, pode ser isso. Tem a ver que, mesmo isso que ele nos falou há pouco, pode ser remediado, tornado diferente, complementado, fracionado, destituído, ultrapassado, ou outra coisa com as flores. Uma vez que a flor, segundo Miyakoto, só simplesmente por ela existir ali no lugar, ela já é uma oferenda. Olhem que interessante. Você chegou num lugar existencial, encontrou uma flor. Não precisa saber, ah, que bonita. Já é uma oferenda, já está ali. Vai por a mesa. Mandavam. Eu estranhava o verbo enquanto em silêncio de altar os panos tocavam-me os dedos e os talheres me desmanchavam o gesto. Todo meio o milagre se repetia. A toalha, naquele instante, a si mesma se bordava e um lavrar de terra sobre a madeira se anunciava na casa encantada mais que a refeição. Um tempo sagrado se hospedava entre mãos e pão. Sobre a mesa, uma outra mesa nascia. Esse nome desse poema é O Hóspede. Então está lá o hóspede e alguém diz para ele, vai lá, põe a mesa. E ele diz que ele estranhava isso, né? Como assim, vai lá, põe a mesa? E ele diz que os panos tocavam meus dedos e os talheres me desmanchavam o gesto. Na casa encantada, mais que a refeição, um tempo sagrado se hospedava entre mãos e pão. Quando o Miyakoto olha ao redor, vejam que aqui ele circunscreve muito esses elementos, né? Na rua, na cidade, na família, na casa. O que mais é nesse mundo que ele está construindo? Vejam essa parte. Já tive um pequeno país, tão pequeno, que andava descalço dentro de mim. Um país tão magro, que no seu firmamento não cabia senão uma estrela, menina, tão tímida e delicada, que só por dentro ela brilhava. Eu tive um país. Escrito sem maiúscula. Não tinha fundos para pagar a um herói. Não tinha panos para costurar bandeira. Nem solenidade para entoar um hino. Mas tinha pão e esperança para os viventes e sonhos para os nascentes. Eu tive um país pequeno, tão pequeno que não cabia no mundo. Então é isso. Miyakoto foi lá, nessa construção que ele está fazendo, e nos conta que lá nessa construção que ele está fazendo havia um país pequeno, que era tão pequenininho, que ele, nesse país, andava descalço, dentro de mim, dentro dele mesmo. Ele diz, esse país tão magro, que no firmamento dele, no céu desse país, cabia apenas uma estrela pequenininha que só brilhava por dentro, estrela menina. Tudo isso era dentro dele, então esse país não era um país lá fora, grande? Não, ele está dizendo que esse país era dentro dele. Não quer dizer que não existisse lá fora também, mas para ele era dentro dele que existia. Bem pequenininho, dentro dele. Meu filho, escreve Miyakoto, onde vais que tens do rio o caminhar? Não espreites a estrada, mãe, que eu nasci onde o tempo se despenhou. Aqui é uma mãe e um filho conversando. Ela diz então, meu filho, onde vais que tens do rio o caminhar? Ele diz, não espreites a estrada, mãe, que eu nasci onde o tempo se despenhou. Meu filho, onde te posso lembrar se apenas te dei nome para te embalar? Mãe, minha mãe, não te pese saudade que eu voltarei sempre como quem chega do mar. Meu filho, onde te posso nascer se meu ventre seco nunca ninguém gerou? Mãe, nascerás sempre na pedra em que eu te escuto. A tua ausência é meu luto, teu corpo para sempre insepulto. Acham vocês que não podem construir diálogos com pais e mães que já estão lá no céu? Podem, podem conversar com eles, se vocês forem construtores como o Miyakoto. Uma pessoa faz isso quando, por exemplo, vai orar antes de dormir, agradece a Deus e aí diz, vou falar com a minha mãe, com meu pai que está no céu agora, junto com Nossa Senhora, com Jesus, com todo o ministério. E aí essa pessoa começa a conversar. Diz, mãe, espero que você esteja bem. Eu sei que você olha por mim. Eu aqui tenho procurado fazer coisas boas, ser fraterno, ser amoroso. E tudo isso eu aprendi muito com você. Então, eu te agradeço. Veja, o que você está fazendo? Na sua oração, você está construindo de maneira respeitosa, cuidadosa, sempre, lembrem sempre disso, com responsabilidade, com tudo que vocês têm aprendido. Para algumas pessoas, isso que eu falei é uma asneira completa, elas dirão que elas não acreditam em nada de transcendência, que não existe coisíssima alguma e que o mundo é reduzido a uma caixa fechada, ok, é uma outra forma. Outros, no entanto, mesmo reduzindo, eles reduzem aumentando, num aparente paradoxo. Como é possível reduzir aumentando? Sim, como o próprio Miyakoto fez, ele não guardou um país inteiro dentro dele? Um país que tinha até uma estrela, imaginem. Não é pouca coisa. Uma estrela pequenininha, ele disse que ela só brilhava por dentro, mas era um país e estava todo dentro dele. Esses elementos de construção, eles ultrapassam as bases categoriais nos registros de uma época. Então, imaginem a responsabilidade ao ir além desses registros, não é? Aqui eu vou fazer a terceira parada, a última, né? Porque aí nós vamos para a quarta parte final, que é a parte avançada da aula de hoje. Vou parar o gravador para aqueles que quiserem colocar alguma consideração, alguma reflexão, possam fazê-lo. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje. E na parte final, o Miyakoto reafirma, aprofunda, reitera, desenvolve tudo o que vimos até aqui. Olha o que ele diz. O papel antes do poema... Papel antes do poema, ok? Antes de você escrever qualquer coisa nele. O papel antes do poema é um chão depois da chuva. O papel antes do poema é um chão depois da chuva. O idioma do grão lavra a caligrafia do pão. O idioma do grão lavra a caligrafia do pão. Ou seja, os senhores são o sal da terra. Okay? Vocês é que vão temperar essas construções. Portanto, prudência, respeito, cuidado com o outro, porque é na clínica que vocês farão isso. Então, sempre o coração aberto para o outro, está bem? E então, o poeta nos mostra que nessas construções há muitos dilemas. Veja um deles. Aquele que acredita ter visto o mundo não aprendeu a escutar-se no vento. Aquele que se deitou na terra, vestiu sonhos como se fossem vidas e tudo mais fossem regressos. Mas aquele que tocou o fruto provou a inicial doçura do tempo e, quando tombou de si mesmo, se fez semente. E quando tombou de si mesmo, se fez semente. E no caso dele, tombou muitas vezes. Muitas vezes. Nesse caso, ao tombar, ao cair, tropeçar, errar, se machucar e poder fazer de tudo isso sementes para crescer, para se desenvolver e prosseguir, nós temos quais aspectos em torno disso, além de tudo que já vimos? Um deles está aqui, ó. Abres-me janela e antigas memórias me salpicam o rosto, chuvas ainda por desabar. Escancaradas portadas devolvem-me o corpo, esse mesmo corpo, que para febre e desejo em outro corpo acendi. Abre-me, saudade. E o tempo se descalça para atravessar incandescentes brasas. E quando de novo me encerras, volto a dormir, como dormem os rios na véspera de serem água. A saudade é o que ficou do que nunca fomos. Mais uma lição do nosso construtor. Então, por exemplo, você tinha uma amiga, um amigo na escola. Sempre você quis muito ser amigo dessa pessoa. Nunca você conseguiu. Essa amiguinha teve uma leucemia, morreu aos 12 anos. Mas ficou a saudade. Ficou a saudade. A lembrança. Ele diz, a saudade é o que ficou do que nunca fomos. Não foram amigos, mas tem a saudade. E da saudade eu posso construir amizade? Isso é possível? Para algumas pessoas é possível, sim. Da saudade eu posso construir amor? Sim. Da saudade eu posso construir raiva, amargura, perda? Também, para alguns, sim. Onde ela for colocada, isso vai fazer variar? Sim, provavelmente sim. Tudo isso é tema de pesquisa, para sabermos e compreendermos de fato o que há nesses elementos. E se resta qualquer dúvida, podem ouvir agora então o que segue. Mia Couto escreve: demoro a fechar janelas, porque me dói a vida entre dentro e fora. Demoro a fechar janelas, porque me dói a vida entre dentro e fora. Meu gesto lento, sem antes nem depois, desconhece se abre ou se fecha a janela de uma outra janela. Sem longe nem perto, entre sombra e além, na casa onde meu corpo começa, sou eu mesmo a terra que contemplo. Depois do vidro, perdida de sua própria imagem, a paisagem ainda mora, toda ela, em mim, e eu já nela. Vamos convagar aqui, então. Mia Couto nos diz que ele se demora. Tem lá a janela, a janela da sua casa, eu imagino, da sua sala para a rua. Muito bem. Você se demora a fechar, como Mia Couto? Ele diz que dói nele se ele vai lá e fecha. Porque ele diz a vida dentro, aqui onde vocês estão, e fora lá. A vida entre dentro e fora. Aí ele diz que o gesto dele é lento. Porque ele acha, entre outras coisas, que se ele fecha essa janela, na verdade, dá para uma outra janela. O que é aquela outra janela lá fora? Bom, se você está vendo o mar, as montanhas, essa janela pode ser uma janela, sabe para quê? Para a esperança, para um sorriso. Você vê essa outra janela ali, que ao fechar essa você não vai ver, pode ser uma igrejinha com seu sininho batendo, e com ela você abre caminho para a fé, abre caminho para Deus. Fechando essa janela, você apaga a igrejinha, que é a outra janela que dá acesso à outra, que por sua vez dá acesso à outra. É isso que ele está dizendo. Ele diz, depois do vidro, então, da janela, perdida em sua própria imagem, a paisagem ainda mora toda em mim. Ah, e eu, janela. Um trocadilho, né? Então ele pega e abre e vê lá as montanhas, o mar, o sol se pôr, E então essa paisagem já está agora nele. Essa imagem já vive nele. E ele vive nela. Entendi. Recomendo a leitura na íntegra desta obra que serviu de introdução, um prefácio tênue, muito delicado e com muitas limitações a esse trabalho que agora, durante as próximas semanas, nós veremos. Hoje fizemos um prólogo, fizemos um alinhavar de elementos a partir de muito que já estudamos, com muito cuidado, para passar a vocês esses elementos básicos, né? E reforçar muito a questão do respeito, do cuidado, de todos esses elementos que vocês têm trabalhado em filosofia clínica. O livro é belíssimo, do Miyakoto. Primeiro livro dele, de lançamento, realmente traz um jovem com um coração que transborda de amor, que transborda de poesia, que transborda de mundo. Muito, muito... É muito tocante, comovente, e ao mesmo tempo, eu digo, gera um agradecimento, não é? Muito profundo pela oportunidade de estar diante de uma obra dessa. Uma obra que, quando termina, a gente fecha o livro e talvez olhe pensando, vou ler tudo de novo. Sim. Vimos hoje na aula, então, a obra do Miyakoto, tradutor de Schultz. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, complementações sobre o que trabalhamos hoje aqui.